Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta terça-feira, dia 27 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado pela Prime Contabilidade. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou começar falando sobre as Olimpíadas de Inverno. Dia desses, eu comentei aqui que a abertura do evento tinha sofrido um ataque hacker, e eis que agora pintou um relatório que tá falando que esse ataque veio lá da Rússia. O relatório diz que a Rússia tentou até mascarar o golpe, né, pra ficar aparecendo lá que ele tava vindo da Coreia do Norte, e a impressão que dá é que isso foi uma espécie de retaliação porque a Rússia foi banida dos jogos por conta do esquema de doping que afetava quase toda a delegação. E ainda sobre segurança digital, a empresa israelense Cellebrite tá entrando lá em contato com alguns clientes deles, falando que agora eles conseguem quebrar a criptografia de iPhones e iPads rodando o iOS 11. Essa notícia vem logo depois de ter aparecido um caso em que a Cellebrite conseguiu acessar as informações de um iPhone 10 que tava travado, mas ninguém sabe ainda que tipo de informação eles conseguem arrancar do aparelho. Bom, e agora eu vou falar sobre a Qualcomm, que finalmente deu o preço dela pra Broadcom, que tá tentando lá comprar a empresa desde novembro do ano passado. Inicialmente, a Broadcom ofereceu 103 bilhões de dólares e aumentou a oferta para 121 bilhões, reduziu depois para 117 bilhões, e agora a Qualcomm falou que se a Broadcom oferecer 160 bilhões de dólares, eles começam a conversar. Essa notícia vem às vésperas do encontro anual dos acionistas e da eleição do painel de conselheiros, né, e tá mostrando aí que apesar da Qualcomm fingir que não tá muito interessada, lá nos bastidores a conversa é outra, né? Esse papo deve estar bem quente. E enquanto isso, na Europa, apareceu um projeto de lei que quer obrigar as empresas de tecnologia a repassarem alguns tipos de dados, mesmo quando eles estiverem lá armazenados em servidores que estejam em outros países. O projeto diz que isso só seria usado em investigações criminais de grandes proporções e prevê que essa lei valha para os 28 países que fazem parte lá da União Europeia. Em resposta a isso, as empresas falaram que essa lei, né, se for aprovada, pode acabar com a confiança que o pessoal tem em serviços de nuvem. Agora, ainda sobre esse assunto, por coincidência, né, hoje a Suprema Corte Americana vai começar a julgar um caso entre a Microsoft e o governo americano. Nesse caso, a Microsoft quer justamente o direito de se negar a repassar dados para o governo americano quando os dados estiverem lá armazenados em servidores fora dos Estados Unidos. Antes de bater lá na Suprema Corte, esse processo começou quando a Microsoft perdeu essa briga numa corte normal e conseguiu reverter a decisão numa corte de recursos, e agora a Suprema Corte vai julgar esse caso para poder desempatar o placar. Caso o governo saia vencedor, isso pode alterar bastante o cenário da privacidade digital em todo o mundo e pode até facilitar o caso da Europa, né, que basicamente quer aprovar a mesma coisa. E agora o assunto é a implementação de legendas e transmissões ao vivo do YouTube, mas antes eu quero falar sobre a Prime Contabilidade, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A Prime já atua no mercado há vários anos, né, e atende aí tanto a empresas bem grandes de vários setores, quanto pequenas e médias empresas, e entram aí startups e desenvolvedores de aplicativos. Quem já abriu uma empresa sabe como isso é um processo meio chato, meio burocrático. Se você errar qualquer coisa lá no cadastro, vai custar mais caro, vai levar mais tempo ainda, então deixe isso na mão de quem sabe o que está fazendo e se concentra no seu trabalho, né, que é a parte que você faz melhor. E para facilitar ainda mais a vida dos ouvintes do Loop Matinal que estão pensando em abrir uma startup ou uma empresa, a Prime está dando 50% de desconto na abertura e mais 20% de desconto na contabilidade normal. Para ter direito a isso, você tem que acessar lá o endereço prime-contabilidade.com/loopmatinal, que assim eles vão saber, né, que você ouviu aqui a oferta, veio do podcast e vão te dar o desconto. De novo, o endereço é prime-contabilidade.com/loopmatinal. Muito obrigado à Prime pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, ontem o YouTube anunciou umas novidades para transmissões feitas ao vivo lá na plataforma, a começar pelas legendas em tempo real, que é uma coisa que o pessoal queria já fazia um tempo. Nesse primeiro momento, o recurso só vai funcionar para lives feitas em inglês, mas é só esperar, né? Logo logo pinta para outros idiomas também. Além disso, ontem eles também falaram que na hora de ver lá o replay de uma live, as mensagens recebidas lá no bate-papo vão passar a aparecer de forma sincronizada com o vídeo, exatamente como aconteceu lá durante a transmissão de verdade. E ainda sobre o Google, ontem eles anunciaram que o Google Assistente vai ganhar agora lá uma integração um pouco maior com apps de terceiros lá no Android. Com essa integração, o pessoal vai conseguir usar lá o assistente para fazer pedidos ou executar tarefas, por exemplo, dentro de aplicativos, e até vai poder cair já dentro do app na parte certa, né, para conseguir terminar a tarefa lá como parte do fluxo. E agora o assunto é o OnePlus, que fez mais uma daquelas coisas que só o OnePlus consegue fazer. Ela anunciou que vai resolver um problema que impede o pessoal de assistir a vídeos em HD por streaming nos celulares OnePlus 5 e OnePlus 5T, só que para fazer isso o pessoal vai ter que mandar o telefone pelo correio para ela atualizar o firmware lá na fábrica dela. O que rola é que existem diferentes níveis de permissão para reprodução de conteúdos protegidos e o streaming por HD precisa do nível 3 de permissão para poder rodar. O problema é que os telefones da OnePlus só tem lá instalada a permissão nível 1 e para instalar a permissão 3 eles precisam lá se conectar a um servidor a partir de um computador certificado, com conexão segura, coisa desse tipo. Por conta disso, quem quiser ver Netflix em HD, por exemplo, vai ter que mandar o telefone pelo correio e esperar ele chegar de volta, e pelo menos o OnePlus falou que vai pagar o custo do envio para quem mora na América do Norte, na Europa, na Índia e na China. E enquanto isso, na MWC, ontem o presidente da divisão móvel da Samsung confirmou que eles vão mesmo lançar uma caixa de som inteligente ainda nesse ano. Ele disse que a caixa vai ser voltada lá para o mercado premium, vai contar com o assistente Bixby, chega no segundo semestre, mas não quis falar o nome ou o preço do produto. E ainda sobre a MWC, deixa eu fazer um resumão aqui das coisas que já pintaram lá na feira. Eu vou começar falando sobre a LG, que anunciou lá o telefone V30S ThinQ, que essencialmente é igual ao V30, mas tem 6 GB de RAM, ao invés de 4 e 128 ou 256 de espaço, ao invés de 64 ou 128 da versão anterior. Já a Huawei anunciou o notebook MateBook X Pro, ou 10 Pro, ou X Pro, né? E o detalhe mais legal dele aqui é que as bordas são bem fininhas, deixando a tela com 13,9 polegadas e resolução de 3.000 por 2.000 pixels. Para fazer essas bordas fininhas, a Huawei tirou a câmera da parte de cima da tela e colocou ela embutida lá no teclado, e ela é retrátil, então ela aparece lá uma tecla normal e se aperta, ela pula para fora. Agora, apesar dessa parecer ser uma decisão meio estranha, o benefício de você ter a tela grandona lá, quase sem bordas, faz a coisa toda valer a pena, né? Por isso eu acho até que mais empresas daqui pra frente vão adotar essa estratégia. E ainda sobre a Huawei, uma coisa que ela não anunciou ainda, mas que acabou vazando, foi o telefone P20. Ela ia anunciar o telefone no evento lá em Paris, no dia 27 de março, mas agora o design já vazou. Ele tem as bordas fininhas nas laterais, né? Na parte de cima também tem um recorte tipo iPhone 10, só que bem menor na parte de cima, e enquanto isso, na borda de baixo ela continuou meio grossa para conseguir acomodar o leitor de impressão digital. Mas voltando aqui, né, para as novidades da feira, a HMD anunciou ontem uma linha bem extensa de telefones com a marca Nokia, que agora é dela, né? Os telefones foram o Nokia 8 Sirocco, que é o topo de linha lá e vai ser lançado na Europa por 750 euros, o Nokia 7 Plus, que é o intermediário e ficou bem bonito com acabamento lá de tinta cerâmica, negócio que eu nem sabia que existia, ele vai custar 400 euros, e também pintou o Nokia 1, que roda aquele Android simplificado, Android Go, que eu expliquei ontem, e vai custar 85 dólares. Aliás, os preços estão meio bagunçados mesmo, tem coisa em euro, tem coisa em dólar, mas é o anúncio que eles estão fazendo, né? Tem que esperar aí pra ver como é que vai ser o preço ao redor do mundo. Todos eles vão ser lançados em abril e as specs de cada uma detalhadinhas estão no link que eu deixei aqui na descrição. Agora, completando os anúncios da HMD, ontem ela também anunciou uma espécie de reedição do Nokia 8110, que foi aquele que ficou bem famoso, né, quando apareceu no Matrix. Ele tem algumas especificações bem simples, tipo uma tela TFT de 2,4 polegadas e teclado alfanumérico, mas também umas tecnologias novas, tipo Bluetooth 4.1 e sistema KaiOS, baseado no Firefox OS. Essa reedição aí do Nokia 8110 vai ser lançada na Europa em maio e vai custar 80 euros. E por fim, sobre a MWC, a Sony anunciou os telefones topo de linha Xperia XZ2 e XZ2 Compact. Eles têm 5,7 e 5 polegadas, respectivamente, e os destaques aqui ficaram por conta do processador, que é o Snapdragon 845, e a câmera traseira, que tem 19 megapixels. Eles vão ser lançados em março, mas, curiosamente, não tem preços definidos ainda, e as specs completas estão no link que eu deixei aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é a Apple, que confirmou um rumor que vinha rolando faz um tempo, né? Que ela usa lá o Google Cloud para hospedar uns pedaços do iCloud. Historicamente, a Apple sempre usou lá o AWS da Amazon e o Azure, ou Azure da Microsoft, para hospedar essa parte da estrutura dela, mas parece que ela mudou de ideia, desistiu de usar o serviço da Microsoft para começar a usar o do Google. E ainda sobre a Apple, a Anatel finalmente homologou a iMac Pro aqui no Brasil. Com essa homologação, agora o lançamento lá do computador só depende da Apple, então você pode ficar tranquilo, que já você consegue comprar um deles a partir de R$38 mil. E por último hoje eu vou falar sobre o Nubank, que começou a liberar para o pessoal o pagamento de boleto para quem usa a Nuconta. Isso vai deixar o pessoal usar lá a conta digital para pagar o boleto do gás, conta de luz, né? Boleto também de compra feita pela internet, mas o Nubank já avisou que está liberando aos poucos, né? Ou seja, vai levar uns dias ainda para o recurso aparecer para todo mundo que fez uma conta lá com eles. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, um serviço, uma plataforma bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Prime Contabilidade pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal e eu volto amanhã de manhã. Falou! O que... Eita, mas tá difícil. Produção de proteúdos contegidos. Aí sim, hein? Só pra conseguir acomodar o impressor de leitor digital. Tá tudo bagunçado hoje.